neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele.
E Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou
com fidelidade.
Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade.
Vivificador de Deus. A morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. A morte não o pode deter. Então fique de início com esta mensagem no seu coração, com esse destaque tremendo para o nosso bem. É um tremendo destaque nesta mensagem ao nascer do sol. A morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. A morte não pôs fim no poder vivificador de Deus quando Jesus morreu. Os sacerdotes, a religião de então, pensou que tinha posto. Agora descansamos daquele enganador. Mas logo, passado alguns dias, chegou um recado na casa do sumo sacerdote, que aquele coxo que mendigava ali na porta formosa do templo estava saltando dentro do templo completamente curado, restabelecido em sua saúde, dando glória a Deus. E ele naturalmente perguntou o que que aconteceu. Ah, foi aquele Pedro, o pescador, vendedor de peixe lá na feira, chegou na porta lá e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus. Jesus que vocês mataram há poucos dias. Levanta-te e anda. E o tomou pela mão e ele estava saltando, quebrando a ordem, a tradição, a ética religiosa. Foi quebrada. É um absurdo. O homem está saltando lá dentro. A morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. Amém? Você já está com uma grande mensagem no seu coração, irmã amada, irmão querido. Não é certo? Aqui agora você pode receber uma cura tremenda também para o seu físico. Há quanto tempo você está precisando de trabalhar ou qualquer coisa assim? E agora isso enche o seu coração de fé, uma fé vivificadora, que a morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. E que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode tomar isso agora não através de uma sugestão. Nós não estamos aqui para sugestionar as pessoas serem curadas, libertadas, sugestionar apenas. Estamos falando de um modo que elas possam ter fé, fé perfeita mesmo, fé real na palavra de Deus. A cura mais eficaz é aquela que é obtida através da palavra. Essa é a bênção mais eficaz que existe. Na palavra existe todos os dons, todas as boas dádivas de Deus. Às vezes em mim não há os 9 dons carismáticos, mas na palavra estão todos eles aniquilados, encampados. Eles só podem ser exercidos de uma maneira real hoje se for através da mensagem, se for através da palavra, através do que é perfeito. E aquele centurião tinha uma fé, assim, ele disse: diga apenas uma palavra. O judeu disse: venha e põe as tuas mãos sobre minha filha, e ela ressuscitará. Mas o centurião, sendo um gentil, veja que tipo de fé está proposta para nós, disse: diga apenas uma palavra, e o meu servo, o meu criado, será curado. Jesus destacou a fé daquele homem dentre a todos os demais ali. Ele disse que nem Israel tinha visto tamanha fé. E o profeta desta era veio com uma mensagem também, nos preparando, trabalhando, para que saíssemos dessa sujeição a um indivíduo que tem o dom. O povo fica sujeito a um grande pregador de cura divina. O povo fica sujeito a um grande homem, quer dizer, um homem cheio de dons. Agora não, agora é igreja. Você pode ser curada agora, de qualquer mal, sem precisar dar nenhuma oferta primeiro, para mim, para sustentar o programa, para construir templos, igrejas, mesmo para salvar as almas. Você não precisa dar nenhuma oferta para mim, para você ser curado. Você simplesmente deposite fé agora na palavra de Deus. Isso não tem preço. Isso não é sob condição se você der tanto ou tanto primeiro, e que Deus abençoe quem dá, essas coisas todas. Isso tem o seu lugar. Mas, vejam só, a palavra de Deus não pode ser vendida. E nós não estamos aqui para vender a palavra de Deus, nem mesmo com o pretexto de fazer a obra para Deus. Simplesmente para darmos de graça aquilo que temos recebido de graça, que é a palavra de Deus. Agora, Deus porá no seu coração o que deve fazer depois disto. Isto é outra coisa muito diferente. E nós não falamos isto, não pensem vocês que é para resistir a alguém que o faça, para criticar. Não pense nisto, porque isso não seria bom para nós, espiritualmente falando. Isso seria mal. Nós estamos falando simplesmente para que você possa ter uma fé perfeita, correta. Então está aí. Agora você pode tomar a palavra. Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. O ministério do profeta de Deus para esta era visa exclusivamente isto: preparar a igreja, a noiva, para receber todos os benefícios de Deus aqui na terra e além da terra. Bodas do Cordeiro, milênio, eternidade com Deus, exclusivamente através da palavra. Através do que está escrito mesmo, você pode ser curado agora de câncer. Eu conheço a história daquela senhora, nova ainda, que tinha dois filhos, já casada, não é? E ela ficou doente dos pulmões. E seus pulmões foram perfurados com crateras mesmo, da tuberculose. Aquela coisa terrível. E ela voltou para casa desenganada dos médicos. E ela era uma presbiteriana. Foi criada na igreja presbiteriana. E elas não criam na cura divina. Não criam no poder de Deus para curar. Mas então ela pediu a Bíblia, sua mãe, e começou a ler. Foi lendo em 2 Pedro, capítulo 2. Você pode até ler isso aí, é muito bom. Se você está doente, não é? Agora, não como uma superstição, nem a Bíblia deve ser usada como uma regra, assim, uma superstição para curar. Compreende? É 1 Pedro, capítulo 2, quando chegou no versículo 24, ela leu o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Então ela parou aqui e começou a dar glória a Deus. E aquilo estranhou muito a sua mãe, a sua filha dando glória a Deus. E ela nunca tinha visto isso, não é? Uma pessoa alegre assim no espírito. E ela rendendo graças e dando glórias a Deus pela sua salvação, porque Jesus Cristo levou no madeiro os seus pecados. E ali ela dava muitas glórias e aleluias e agradecia a Deus pela sua salvação. E então, logo, logo ela terminou de ler o versículo: e pelas suas feridas fostes sarados. Então aí desceu a fé no seu coração para ser curada naquele instante por aquilo que ela estava lendo, pela palavra de Deus. Então o poder vivificador vivificou estas escrituras para ela. Às vezes outros podem decorar isto, fazer disto uma reza e coisa de superstição, e de pendurar no pescoço e pôr de trás da porta Isso é superstição religiosa. Não adianta nada. É o mesmo que colocar ferradura detrás da porta e não sei mais o que, figuinha no pescoço e outras coisas assim. Muitos têm a Bíblia aberta para dormir na cabeceira da cama, com a mesma superstição. A Bíblia é letra. E a letra mata sem o Espírito. Sem Espírito não há vida. Agora, quando o Espírito Santo vem e vivifica a letra, isso dá vida. Isso dá vida. Deixa o Espírito Santo vivificar Atos 2:38 no seu coração, para ver se você se envergonhará de pedir o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca. Deixa o Espírito Santo vivificar as Escrituras no seu coração em relação ao porte da mulher, em relação ao cabelo, às vestes, etc. A apresentação do corpo como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, não apresentando seus membros como instrumento de iniquidade para o pecado. Deixa o Espírito Santo, o poder vivificador, que não ficou na sepultura, mas ressuscitou e foi derramado sobre a igreja, vir sobre este fumante, para ver o que, que acontece. Ele toma aversão pelo fumo, sobre esse toxicômano. Me permitam, não vai precisar levar esse moço mais para uma casa de restauração. Apenas vir o poder vivificador sobre ele, ele toma aversão pelo tóxico. O que a igreja precisa é disto. A igreja não está precisando de nenhuma casa de misericórdia. Jesus não mandou a igreja fazer essas coisas. Prestemos atenção. Deixa o poder de Deus vir. Eles puseram um gadareno em casa de misericórdia, em casa de recuperação. Eles puseram o gadareno nas cadeias muito fortes. Ele quebrava aquilo tudo, aquilo não resolvia nada. Mas o dia que ele se encontrou com o poder vivificador de Deus, não precisou desse poder vivificador trancar num quartinho para ele não ver mais o vício, para ele não ver mais aquilo, para ele não desejar aquilo, aquilo outro. O poder vivificador ficou ali calado, como ficou na casa de Zaqueu. E a coisa trabalhou lá por dentro. Os demônios saíram e a primeira coisa que o homem fez foi vestir roupa. Você já notou isso na Bíblia? A primeira coisa que ele fez foi vestir roupa. É isso que acontece com as mulheres e com os homens de hoje, que estão como aquele gadareno. A primeira coisa que faz o poder vivificador do Espírito Santo, vivificando a palavra em suas vidas, é que eles põem roupa. A primeira coisa que acontece, porque cai em perfeito juízo, a mulher cai em perfeito juízo. Então Deus vivifica 1 Timóteo 2, versículo 9 em diante para ela, e acabou o assunto. Não tem nenhum intérprete que diz que não faz mal, que Deus quer o coração só, isso não adianta mais. Mas vamos ao caso daquela irmã recebendo sua cura através da palavra, sem dar nenhuma oferta primeiro, sem idolatrar a ninguém, sem pôr nenhum homem diante de si. E pelas suas feridas fostes sarados. Mamãe, me dá minha roupa de trabalho. Eu quero me alimentar hoje na mesa, convosco. A mãe assustou, falou, pronto, minha filha perdeu a cabeça mesmo. Não, mas os sintomas estavam dizendo, você está tuberculosa, você vai morrer. A mãe teve que ajudá-la, trêmula, raquítica, acabada, só os ossos e a pele. Ajudá-la, levantar-se por insistência, vamos fazer o último gosto dela. Ela está para expirar, vamos fazer o último gosto. Oh Deus, o Senhor vai levar minha filha. E foi para a mesa, e comeu na mesa. E a única coisa que ela dizia, pelas suas feridas foste sarados. E para a surpresa da família, que apesar de ser crente há muitos anos, tradicional, foi que a palavra de Deus, vivificada pelo poder vivificador do Espírito Santo, curou. A mulher ficou completamente curada. Daí uns dias ela estava com seu peso normal. Minha ouvinte amada, meu ouvinte, o que vale a Bíblia sem esse poder? Ela está nas mãos de todo mundo, é Bíblia de capa branca, Bíblia de versão tal e moderna, e uma linguagem mais cara, linguagem popular, e Bíblia do monumento. O que vale a letra sem o Espírito? Você tem que buscar o Espírito dessa palavra. Essa é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela tem que ser vivificada pelo poder de Deus. Você vê que como Jesus se compungiu em favor de um homem dentro de uma multidão de enfermos junto ao tanque de Betesda, isso quer dizer a palavra foi vivificada para aquele homem. E ele passou entre tantos. E a palavra passa entre tantos. E ele foi vivificado para um ladrão crucificado do lado direito. Por que não foi vivificado para o que estava na esquerda? A palavra de Deus foi vivificada no coração de Maria Madalena? A palavra de Deus é vivificada no meu coração, no seu coração? Então, ela fará, através de nós, maiores obras do que aquelas que o Pai estava fazendo naquele corpo chamado Jesus, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Isso quer dizer, eu vou e volto para vós. Não vos deixarei órfãos, quem deixa órfão é pai. Então o pai ia subir no seu ofício de filho e seria derramado no ofício de Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. Quando um pai de família morre, os filhos do vizinho é que ficam órfãos? Quando seu avô morre, você ficou órfão? Não. É quando seu pai morre que você fica órfão. Mas Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Isso quer dizer, pai que estava falando. Eu vou morrer na verdade. Eu vou ser crucificado. Mas eu voltarei para vós. É na primeira pessoa. Aqui já não disse, ele voltará, ele virá. É o ofício de Deus. Ali era o pai falando com os discípulos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E quem voltou no dia de Pentecostes? Voltarei para vós em outro ofício, em outra manifestação, para que seja manifestado o meu poder em vós, porque esse Espírito tem habitado convosco, mas estará em vós, São João 14, 17. Então estará em vós. Isto quer dizer o Espírito da palavra. Jesus Cristo é a palavra. Crucificam a palavra, traspassam a palavra, interpretam a palavra, cada um à sua maneira. Rasgam o vestido de Jesus, lançam sorte sobre ele, formam denominações às montões, formam a coxa de retalho, fazem uma unidade, uma união, mas o manto permanece intacto. Isso é o poder de Deus em sua igreja, é o poder vivificador em cada membro desse corpo, é o sangue irrigando o seu dedinho minguinho, é o sangue de Deus nesse corpo, é o Espírito de Deus regendo esse corpo. Você recebe isto agora de coração? Então Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Este poder me enche de prazer e de satisfação.
Este poder é o poder que eu vou anunciar
de todo o meu coração. Este poder da transformação. coração.